Novos senadores tomam posse na terça-feira.
E Lídice da Mata espera que a ética seja uma das maiores preocupações dos que chegam ao Congresso Nacional.
Mais de 2.000 propostas aguardam votação no Senado. Uma delas cria um fundo de apoio às vítimas da violência.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Os 54 senadores eleitos em outubro do ano passado tomam posse na terça-feira, dia 1º de fevereiro.
É bom lembrar que o Senado é composto por 81 parlamentares, que têm mandato de 8 anos, mas nem todos os senadores são eleitos na mesma ocasião.
A cada 4 anos, há uma nova eleição para o Senado. Numa eleição, são escolhidos 27 senadores e na outra, 54, como ocorreu no ano passado.
Uma das novatas é a baiana Lídice da Mata, que é deputada federal e vem para o Senado este ano. Ela espera que a ética seja uma das principais preocupações de quem está chegando à casa.
Eu espero um Senado renovado, inclusive aprendendo com as lições do passado em relação às dificuldades que teve nessa última legislatura. Um Senado comprometido, cada um dos senadores, com os interesses dos seus estados e com os interesses do Brasil.
Após a posse na terça-feira, também haverá a eleição do novo presidente e dos demais membros da mesa diretora do Senado.
A composição da mesa respeita o tamanho das bancadas dos partidos. Quem tem mais parlamentares, por exemplo, indica o presidente. Nessa legislatura, o PMDB continuará com a maior bancada. A segunda é a do PT.
Hoje, o atual presidente do Senado e do Congresso, José Sarney, confirmou que, a pedido do seu partido, PMDB, vai disputar a reeleição ao cargo.
Sarney adiantou que a votação da reforma política e de projetos de interesse popular será a prioridade do Senado nessa legislatura.
Este ano nós estamos começando um governo, um mandato novo. Eu acho que o grande enfoque vai ser a discussão dos problemas que realmente são importantes, que estão aí esperando uma decisão do Congresso Nacional. O primeiro deles agora, para ser muito objetivo, o problema das enchentes, o problema da segurança nacional e a reforma política. Eu acho que se não se faz no primeiro ano de cada legislatura, não se faz mais.
A diversidade é a marca do novo Congresso Nacional que surgiu das urnas no dia 3 de outubro de 2010.
A opinião de analistas e senadores sobre os partidos que mais cresceram e a correlação de forças entre governo e oposição são alguns dos assuntos da reportagem especial produzida pela Rádio Senado.
A reportagem O Novo Congresso Nacional, Radiografia de um Sistema Político, poderá ser ouvida amanhã às 10 horas da manhã e no domingo às 5 da tarde.
Na terça-feira, você poderá acompanhar a posse dos novos senadores pela Rádio Senado, que transmite sua programação para Brasília e regiões vizinhas na frequência de 91,7 MHz.
A emissora também pode ser ouvida em 4 capitais brasileiras: Natal na frequência de 106,9 MHz, Cuiabá em 102,5 MHz, Fortaleza em 103,3 MHz e Rio Branco em 100,9 MHz. E em ondas curtas, a frequência é de 5.990 kHz, faixa de 49 metros.
Além disso, você pode ouvir a reportagem O Novo Congresso e outras matérias produzidas pela equipe da rádio, também pela internet.
O endereço é www.senado.gov.br/rádio. O programa já está disponível e pode ser reproduzido por outras emissoras de rádio.
Entre os senadores que terminam seus mandatos na segunda-feira está a senadora Ceres Lessarenco, do PT do Mato Grosso, que deixa algumas propostas em exame no Congresso.
Uma delas é o projeto que permite que bens apreendidos do crime organizado sejam vendidos antes do final do julgamento dos réus.
A proposta já foi aprovada pelo Senado e aguarda votação na Câmara. Repórter Rogério Della Fuente.
O Conselho Nacional de Justiça estima em 2 bilhões e 200 milhões de reais o valor dos bens apreendidos por decisão judicial no Brasil em casos que incluem crimes de roubo, estelionato ou tráfico de drogas. Entre esses bens estão carros, computadores, aplicações financeiras, armas, imóveis, aviões, joias e metais preciosos. Para evitar que eles se deteriorem e percam valor enquanto não ocorre julgamento dos réus, o conselheiro do CNJ, Paulo Tamburini, defende a aprovação pela Câmara dos Deputados de um projeto de lei que permite a venda antecipada desses itens. O projeto é de autoria da senadora Séris Lessarenco, do PT de Mato Grosso, e define o crime organizado como a associação de três ou mais pessoas para delitos como sequestro, tráfico de drogas, contrabando de armas, fraudes em licitações ou concursos públicos ou financiamento de políticos ligados a organizações criminosas. Quando o projeto foi aprovado no Senado, no final de 2009, a senadora Séris Lessarenco disse que a legislação mais rigorosa vai colocar o Brasil no mesmo nível de outros países.
Com este projeto, muitos especialistas estão considerando que o Brasil irá ganhar, realmente irá dar um salto de qualidade em termos de combate ao crime organizado. É uma dura lei de repressão ao crime organizado, nos moldes de lei italiana, de lei norte-americana.
Os novos senadores começam os trabalhos legislativos no dia 2, quarta-feira, com 2.856 propostas em análise na casa.
Uma delas cria um fundo com recursos específicos para o combate à violência e o apoio às vítimas da criminalidade.
Essa proposta muda a Constituição e aguarda a votação no plenário, como informa o repórter Jorge Cardim.
Pelo texto, o Fundo de Combate à Violência e de Apoio às Vítimas da Criminalidade deve funcionar até 2020 e vai contar com aproximadamente R$ 2,5 bilhões por ano. O senador Demóstenes Torres foi o relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça e explicou que o dinheiro vai ser usado em ações de prevenção e de combate à criminalidade e no atendimento emergencial e permanente às vítimas. Os recursos repassados aos estados serão usados para intensificar o policiamento nas áreas de fronteira e evitar crimes como o tráfico de drogas e de armas. O senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, lembrou que o Congresso Nacional já aprovou uma série de propostas sobre segurança pública.
Levamos também em consideração de que a violência está se disseminando em todo o país. É preciso que nós possamos, nesta hora, dar uma resposta positiva à sociedade. E esta resposta é aprovando o fundo.
Para entrar em vigor, o Fundo de Combate à Violência e de Apoio às Vítimas deve ser analisado pelo plenário do Senado em dois turnos, e em seguida, pela Câmara dos Deputados.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, lembra que cabe ao Congresso Nacional a palavra final sobre o valor do novo salário mínimo.
Esta semana, em reunião com sindicalistas, o governo reafirmou a decisão de não conceder aumento superior a R$ 545. Mas Paulo Paim confia que Senado e Câmara aprovarão um valor maior.
Que as negociações devem avançar, mas a palavra final é do Congresso. O Congresso é que vai dizer se aceita o que está sendo colocado, seja pela sociedade civil, seja pelo governo. A palavra final é do Congresso, porque é o Congresso que vota a matéria, né? Eu posso gostar dos 580, mas também sabemos que vai ser construído o que é possível. Por isso que, na minha avaliação, o Congresso deve ficar entre 550 e 560.
A medida provisória do novo salário mínimo deve ser votada em meados de março.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Luciomar Rodrigues.
Áudio Orley Silas.
Apresentação Nara Beu e Osório Anquises.
Produção Rádio Senado, sob a direção de Flávio de Matos.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.